Anteriormente, em Loquia Verso...
Daniel Loquia veio a São Paulo ganhar a vida como super-herói, mas não demorou para descobrir que um de seus ídolos não era tão nobre assim. E além disso, conheceu a Valentia, um supergrupo independente que realmente o ajudou na luta contra os vilões. Depois disso, Daniel começou a relembrar o passado e o primeiro vilão que confrontou, com 14 anos, em sua cidade natal.
E o episódio dessa semana é intitulado...
Vanguarda 1 versus Valentia! Todo mundo sabia que o coronelzinho era mau, mas ninguém tinha coragem de tocar nele por ser da família Coronel. Uma dinastia que comandava Campos fazia anos. Seu pai, inclusive, Altair Coronel, ocupava o cargo de prefeito. E como cortesia, o Otávio Coronel, batizado de Coronelzinho pelo povo, atuava basicamente como dono de uma porção da cidade, o bairro do Jockey. Ele podia fazer o que queria pela cidade toda, mas lá ele era rei. Extorquia o povo, inventava leis, mandava no tráfico. Um vídeo ficou famoso mostrando ele, que na época era acusado de atropelar 5 pessoas na Avenida 28 de Março após ultrapassar o sinal vermelho. Na filmagem, ele gritava e empurrava um repórter que questionou o ocorrido.
Para com essa merda agora! Desliga a câmera! Você pode continuar inventando mentiras o quanto quiser, mas vai calar a boca antes de falar de quem cuida dessa cidade de verdade!
Por falta de provas, o processo contra ele nunca deu em nada. De todas as cores, Daniel escolheu o azul. A chama que acendeu do seu pulso, as faíscas e a armadura que surgiu tinham a mesma cor do céu do meio-dia. Mas já estava de noite quando chegou na casa do coronelzinho no bairro do Jockey. Muros de 3 metros de altura cercavam a residência, equipados com cerca elétrica e câmeras de segurança. Daniel pulou esse obstáculo e não teve empecilhos até alcançar a janela do quarto. O pilantra estava sozinho, sentado na cama com um notebook no colo. Esse covarde deve se sentir tão seguro aí, Daniel pensou. Surpreendeu o coronelzinho pulando através da janela e puxando ele para fora da cama. O cara estava nu.
Sai da minha casa, seu idiota! Você tá maluco?
Daniel o chutou contra a parede. Iria fazê-lo confessar por todos os crimes que cometeu.
Quem é você, seu merda? Sabe quem eu sou? Sabe o que eu posso fazer com você? Eu vou pagar 10 supers pra meterem na sua cara, seu escroto! Você vai se arrepender por ter mexido com a pessoa errada!
Dan o ergueu do chão pelo pescoço. Não para sufocar, mas sim para intimidar. Jogou-o contra um criado mudo e ele escorregou todo torto pro chão.
Espera! Quem te mandou? Eu posso te pagar! Me diz quem te mandou fazer isso!
Como resposta, Dan balançou a cabeça que não e destroçou o criado mudo com uma porrada. Apontou o dedo para o homem nu e depois apontou para si mesmo.
Isso é pessoal, então? Você quer vingança?
Daniel fez que não.
Você quer justiça? Quer que eu confesse alguma coisa?
Daniel fez que sim. Otávio Coronel respondeu com uma gargalhada, mistura de nervosismo e incredulidade.
Você não vai conseguir nada! E ainda invadiu a minha casa! Eu vou descobrir quem você é e vou te ferrar por isso! Não interessa o que você me obrigue a falar aqui, é você que tá errado, seu imbecil! E não tem prova nenhuma aqui pra você...
Ao dizer essa última frase, o sorriso escapou do rosto do Otávio e seu olhar o traiu. Por um instante, seus olhos miraram o notebook em cima da cama e ele não pôde disfarçar o medo. Daniel abriu a tela do note e entrou em choque. Numa pasta aberta havia muitas fotos de meninas da idade dele. Ou menos, talvez bem menos. Algumas em poses absurdas, outras sem roupa. E dentre elas, um rosto familiar. Havia fotos da Gabriela ali. Ele fechou o computador depressa. Nesse meio tempo, o coronelzinho tentara arrancar o notebook da mão dele, mas foi arremessado na parede. A vontade de Daniel era de esmagá-lo. A imprensa local fez um bom trabalho com as evidências e exaltaram o vigilante azul que tornou isso possível. Após esse escândalo, várias vítimas tomaram coragem e depuseram contra o coronelzinho sobre os mais diversos crimes. Dessa vez, a justiça não pôde fazer vista grossa e Otávio Coronel foi preso dias depois. A matéria no jornal noticiando o caso prometia novos tempos para Campos. Mas para Daniel, o melhor disso foi chegar em casa e ser reconhecido pelos pais. Eles só ligaram os pontos. Era o Danielzinho deles, o novo herói que mencionaram na TV. Sua mãe o abraçou chorando e até seu pai parecia lacrimejar quando se aproximou. Lágrimas de orgulho. Nessa hora, ele havia decidido. Aquilo não apagava seus erros, mas dali em diante, queria ser o melhor super-herói possível.
6 anos depois.
O frio fazia a respiração sair visível da boca de Daniel Loquia. Eram quase 5 horas da manhã. Daniel estava sentado na quina de um terraço vazio no centro de São Paulo. Seu rosto à mostra. Há pouco tempo, teve vontade de chorar, e sentir as lágrimas embaixo da armadura sem poder secá-las era torturante. Pelo menos o vento forte e constante mantinha seu rosto seco, e a dor da friagem o mantinha acordado. Ele estava voltando a se questionar sobre que tipo de super queria se tornar. Se pelo menos o mundo fosse mais simples, as respostas seriam mais fáceis. Nessas horas, Daniel pensava em voltar para casa, em Campos, onde seus pais estariam presentes, o salário não iria embora tão rápido e as noites nunca seriam tão frias. Fazer a coisa certa parecia intuitivo naquela época. Agora, São Paulo voltava aos poucos a ser barulhenta depois de poucas horas de silêncio.
Achamos você! A voz do relâmpago Mike veio pelas suas costas.
Daniel cobriu o rosto rapidamente com a blindagem azul. O rapaz brilhante estava em pé do lado da porta que dava para as escadas dentro do prédio. Vento de aço chegou com ele, só que voando.
Se não for incomodar, a gente pode conversar?
Daniel só queria continuar só, mas aquela mulher o ajudou. Então ele assentiu com a cabeça.
Ah, que bom. Então, você viu o que aconteceu mais cedo. Tem equipes como a Vanguarda 1 que nem sempre podem ajudar. Por isso eu tô reunindo esse grupo. A gente se chama Valentia, mas a gente não pretende abrir empresa ou fazer um contrato e tudo mais. Cada um segue a sua própria vida, mas nas horas vagas a gente ajuda como pode. Você conhece o Mike, por exemplo?
Ela apontou para o rapaz, que levantou a mão como se dissesse presente.
Foi ele que deu a ideia de criar a conta no Twitter pra equipe. Depois que a gente soube do que você fez lá na Avenida do Estado, a gente pensou em te convidar pra fazer parte. E por enquanto, nossa equipe só tem nós três. A Major precisava ir pra casa e, bom, eu acho que ela não acredita que você tem interesse, mas se a gente puder fazer a diferença sozinho, imagina junto. A Valentia serve exatamente pra isso. A gente se ajuda pra ser o melhor de nós mesmos.
Daniel ficou de pé, juntou as mãos e se curvou num gesto de agradecimento. Mas fez que não com a cabeça.
Eu entendo, eu sei que você não é daqui. Você veio pra São Paulo pra seguir carreira de super-herói profissional? É uma pena, mas boa sorte.
O que você pensa que tá fazendo?
O berro raivoso estremeceu o ar. O lobo fantasma apareceu do nada. Entre suas palavras, dava pra ouvir o rosnado direcionado a vento de aço.
Vem difamar a Vanguarda na minha cara! Tá querendo o quê, sua hipócrita? Você não tem moral nenhuma pra isso.
Ele chegou perto e apontou o indicador quase no nariz dela.
Você vai parar com essa babaquice agora. Pode continuar brincando de ser herói o quanto quiser, mas vai calar a boca quando pensar em falar dos heróis de verdade, tá ouvindo?
A Vento não esboçou reação. Fechou a cara, mas continuou imóvel, plantada como uma árvore. Daniel ouviu aquilo e decidiu que não queria mais se apresentar pro Lobo Fantasma. Esse lobisomem arrogante não se parecia em nada com um super-herói respeitado da maior equipe da cidade. Aquele que secretamente punia quem maltratava os animais de rua. A internet falava disso. Diziam que o Lobo Fantasma protegia os indefesos sem hesitar.
Me responde! Você tá ouvindo?
Ele insistiu. O ódio o fazia tremer. Um jato luminoso e relâmpago Mike surgiu ao seu lado.
Calma aí, seu fantasma! O rapaz disse.
Eu não tô falando com você!
O lobo deu um golpe que fez o Mike ser arremessado quase que para fora do terraço. E isso enfureceu a Vento de Aço. Os dois heróis começaram a brigar ali mesmo. Uma mistura de murros, garras, chutes e mordidas.
Para com isso, gente! O que vocês estão fazendo?
O Mike levantou em desespero. Foi quando o lobo rasgou a barriga da Vento com as garras. Ela voou para trás, recuando. O lobisomem avançou. Mas Daniel correu e deu-lhe uma investida no ombro, fazendo-o perder o equilíbrio. Quando a fera levantou, mirava seus olhos azuis irados no Dan. Irônico que Daniel havia imaginado várias vezes como seria ser notado pela primeira vez por um de seus ídolos. Nunca pensou que fosse dessa forma. O herói de pelos pálidos fez que atacaria, mas de repente se espalhou como um tapete no terraço. O focinho encostado no concreto. Sobre ele, uma energia luminescente azulada formava ondas como a superfície de um lago. Mas não pode ser! Um arrepio passou pela espinha de um Daniel estupefato. Flutuando perante eles estava uma figura magra com uma máscara branca de olhos escuros bem grandes. O sobretudo preto que vestia se movia no ar como se não houvesse gravidade. Aquele era um dos seres mais poderosos do mundo. Aquele era o que chamavam de O Alien.
Você está bem?
Ele perguntou a Vento de Aço. Sua voz não era humana.
Tô sim.
Ela tirou as mãos de cima da barriga musculosa, revelando o sangramento nas feridas superficiais. Felizmente não era grave.
O que você está fazendo aqui?
Perguntou o Lobo Fantasma com dificuldade. Ainda estava sendo empurrado contra o chão.
Você não devia estar no espaço fazendo qualquer merda.
Eu tava de passagem.
O Alien respondeu.
Mas quando meu celular deu sinal, viram que eu tava perto e pediram pra chocar você. Posso supor que esses três não são bandidos?
O Lobo Fantasma ficou em silêncio. Daniel, o Relâmpago e a Vento tampouco falaram nada.
Me desculpem por isso.
Disse o Alien, enquanto o Lobo começava a ser erguido pela energia. Eles voaram tão rápido para longe que foi como se desaparecessem no ar, deixando apenas um estrondo sônico para trás. Espera, Daniel Lokia. Conversou chocado consigo mesmo. Espera, para um pouco. Isso realmente aconteceu? Você tá bem? O relâmpago se transportou como um jato de luz para o lado da Vento que havia pousado. Ela respondeu que sim. Vamos embora daqui. Os três trocaram olhares, mas não se despediram. Deram as costas e seguiram seus rumos. Quando Daniel chegou em casa, enquanto ainda subia pelo elevador, recebeu uma mensagem privada pelo Twitter que dizia: obrigado pelo que você fez. Eu não te conheço, mas quis dar um voto de confiança. Então, se mudar de ideia sobre se juntar ao nosso grupo, é só me avisar. O sofá estava gelado e a adrenalina não deixou dormir. Lá fora, o dia começava a clarear. Sejam muito bem-vindos à sessão de recadinhos importantes e leitura de e-mails aqui sobre as suas opiniões sobre o último episódio do Lokiaverso. Estou aqui com ninguém menos que Natália Kreuzer. Como está você?
Ah, eu estou muito bem, gente. Obrigada por perguntar, Lokia.
Hoje tá gravando com a gente.
Hoje eu tô. Essa semana compareci e só não vi na outra porque não tava.
Exatamente. A pessoa só não tá presente porque não vem.
Faz sentido. Bem observado.
Maravilhoso. E quem está aqui conosco também?
Tô aqui. Eu não sei se estou realmente presente porque o Discord não tá colaborando, mas acho que estou aqui. Quer dizer, eu não faltei, então eu tô.
Tá todo mundo confuso com a existência hoje, né?
Vamos logo aqui para 5 recadinhos muito importantes e rápidos que temos para passar aqui. O primeiro, o período de sugestão do nome de super-herói do Daniel Lokia está marcado. É para o dia 25 de novembro, acaba esse período, e você pode sugerir o nome de super-herói dele, do nosso protagonista, até o dia 25 de novembro, através de e-mails, mandando mensagens por redes sociais, que a gente vai lendo as sugestões e anotando. Olha só o nível de colaboração que você pode ter com a gente aqui.
Exatamente. Por que até o dia 25 de novembro? Porque o nome de super-herói do Daniel Lokia vai ser revelado no último episódio da primeira temporada, que vai ser no dia 2 de dezembro. Até o dia 25 de novembro, vocês podem mandar sugestões dos nomes, e aí vai iniciar o processo, né, o período de votação. E aí, no dia 2 de dezembro, a gente vai revelar o grande vencedor.
Perfeito! E também você pode ganhar de graça uma arte original e exclusiva do Loquiaverso, feita pelo excelentíssimo Alzira Alves, apenas indo lá no perfil dele do Instagram, Alzir Alves, e você vai entrar no post lá, oficial do sorteio, fazer um comentário lá e pronto, você já está participando do sorteio dessa arte original. Lembrando que é uma arte original da CCXP 2019, porque se você por acaso estiver lá na CCXP 2019, é só passar na mesa do Alzir lá na CCXP, que você vai ter acesso a esse pôster impresso. Mas mesmo lá, não posso ir na CCXP desse ano, então você pode participar desse sorteio e ganhar a arte original. E o terceiro recadinho é sobre o Padrim. Fizemos uma mudança radical aqui essa semana, que é, vamos fechar o Padrim.
Eita!
É, sério, explosão! Nós chegamos à conclusão que as coisas que nós estávamos oferecendo no Padrim deveriam ser de acesso a todos os fãs do Loquiaverso. Então, não achamos justo mais cobrar algum dinheiro para que as pessoas tenham acesso a alguma coisa promocional, um wallpaper ou algo do tipo. Então, todos vocês que estão ouvindo aqui, nós vamos bolar alguma forma de vocês terem acesso a essas coisas sem precisar pagar nada. Porque vocês merecem isso simplesmente por estar dando essa força de ouvirem aqui, de comparecerem aqui em todo o episódio do podcast, de recomendarem o podcast. Só isso vale muito mais do que alguns brindes assim, é ou não é? Muito maneiro. E outra coisa que mexeu com a gente também foi o fandom. Não sei se vocês sabem, tem uma parada aí de tipo uma Wikipedia, ou Wikipédia, não sei como é que você chama aí, que as pessoas podem criar, os fãs podem criar sobre os seus temas favoritos. E tem pessoas criando uma wiki do Loquiaverso.
Olha que legal.
Muito louco isso. Tem página lá sobre a Vanguarda 1, sobre o Daniel Loquia, e, pô, acho que a gente tem que incentivar isso aí, né?
E o legal desses fandoms é que você pode diretamente ir lá e criar a página. Então, se você curte um personagem, tem muita gente comentando aí nos e-mails e tal, que, ah, Major Kraken é a minha personagem favorita, você pode ir lá e editar a página da Major Kraken e colocar exatamente como a gente tem nos outros fandoms, nos outros wikis, né, sobre, ah, os poderes dela são tais, ela apareceu pela primeira vez em tal episódio. Eu acho isso muito bacana, cara.
Sim, eu mesmo não conheço muito o fandom, como funciona. Não fomos nós que fizemos esse fandom, é totalmente de fã para fã. Então estamos aqui meio que divulgando isso porque a gente adorou. Estamos felizes com vocês gostando e colaborando para o crescimento, para o desenvolvimento desse universo aí.
E já que a gente tá falando de conteúdo criado por fã, a gente pode falar também das fanarts que vocês continuam fazendo sobre o Loquiaverso e a gente continua compartilhando e estamos adorando ver isso acontecer. Continuem mandando mais artes, continuem mandando todo o conteúdo que vocês criarem relacionado ao Loquiaverso. Pode ser por e-mail, pode ser nas nossas redes sociais e a gente vai destacar elas aqui sempre, porque é sempre muito legal a gente receber esse tipo de conteúdo.
Sim, vamos arrumar uma forma aí de compartilhar, de recompensar essas fanarts de alguma forma, que é muito legal mesmo receber isso.
Talvez até pelo próprio fandom, né, que tem uma aba ali de comunidade, tem uma aba ali pra você criar os seus posts, talvez a galera pode compartilhar por lá também as fanarts pra que mais gente tenha acesso, pra que mais gente possa ver.
Muito legal, muito obrigado, e é isso aí, vamos pros e-mails agora, pô!
Vamos lá, vou ler o primeiro e-mail aqui então, do Marcos. O Marco diz que tá bolando uma teoria já há algum tempo, porque ele diz aqui, ó, vocês falaram que o Daniel já utilizou os seus poderes em público, né, até que todo mundo se esquecesse. Mas e se alguém não se esqueceu? E se alguém, algum desses amiguinhos do Daniel Loquia lá da escola, descobriu isso e vai atrás do Daniel com essa informação sigilosa? Seria um plot muito legal. Enfim, é isso. Obrigado por lerem.
Eu ia curtir ver também.
Ia ser impressionante. Uma criança com uma memória sensacional, né? Se bem que se você visse um amiguinho seu se transformando na escola, você não ia esquecer.
É, pois é. Eu não ia esquecer.
E o Tauan Leão aqui mandou um e-mail em que tá tudo escrito no título do e-mail, mas beleza, aí se identificou. Dá pra entender. Então, obrigado, Tauan.
Eu tenho uma dúvida sobre o Loki-Averso. Só existirão apenas super-heróis que nasceram com poderes ou também existirão super-heróis que adquiriram seus poderes durante a vida, tipo Homem-Aranha? Não é nenhum segredo. Depois do episódio 5, em que foi revelado lá a origem dos objetos aprimorados e a origem dos super-heróis, dá pra criar vários cenários a partir daí, né? Do tipo, pessoas que começaram a usar um objeto aprimorado e estão agindo como super-heróis, mas na verdade elas não têm poderes, e sim um objeto aprimorado que elas usam.
Ah, então é basicamente isso. Ou a pessoa consegue controlar, né, o nível mental, né, já que é basicamente assim que funcionam os poderes nessa realidade, ou ela usa um objeto aprimorado.
Sim, mas aquela coisa, né? Por exemplo, o Justiceiro da Marvel. Ele é um vigilante, tá ali no panteão de super-heróis, mas ele não tem poder nenhum, né? Nada impediria de uma pessoa sem superpoderes, ou só usando tecnologia, alguma coisa assim, talvez, né?
O Pedro, será que é Pedro, ou se só veio duas vezes, mas olha, olá Miguel, tudo bem? Gostaria de saber como o Daniel Luquia mudou a coloração do seu traje, ele tingiu o traje ou o próprio traje mudou com o tempo? Gostaria que aparecesse no próximo capítulo, gosto muito do seu trabalho e dos podcasts.
Ah, muito obrigado Pedro e... Acho que depois desse episódio deu pra sacar um pouco disso aí, né? Eu acho que foi no último episódio que perguntaram sobre se o Daniel Loquia iria adquirir novos superpoderes ou então criaram a teoria de que ele adquiria novos superpoderes, não teve isso.
É verdade.
Então, e aí eu mencionei que talvez ele já tivesse outros poderes que a gente só não conhecesse. E aí, nesse episódio aqui, a gente viu que, tipo, a cor da armadura dele é ele que escolhe. Ele pode ter uma armadura de qualquer cor que ele quiser.
E o último e-mail aqui é do Edio Felipe. Olha só, o Edio, ele se identificou também com o nome super-heróico dele, já que a gente falou que a galera podia se identificar assim nos e-mails também. Segundo ele, o alter ego do Edio seria o Black Viking, né?
Ah, muito bom, cara.
Ele parabeniza a gente aqui sobre o universo de heróis e ele tá achando que a Vanguarda 1 são tipo super-heróis do universo de The Boys. A gente já tinha comentado isso, que a galera tá assistindo The Boys e tá colocando a Vanguarda como vilões da história, né? De certa maneira. E aí, mano? É vilão mesmo essa galera? Por isso que eles não aparecem?
É pra dar spoiler mesmo, assim, na cara dura?
Ah, pode dar a dica, não sei.
É, dá aquele mini spoiler que não vai estragar a experiência, mas...
Vai pelo menos matar a dúvida da galera.
Entendi. Ah, eu acho que, assim... Eu gosto de criar os personagens sem eles serem heróis ou vilões. Eles têm uma camada de cinza ali. Então a gente acompanhou nos últimos episódios aí, por exemplo, que o Daniel Loquia, ele meio que começou como vilão, né? Ele tentou assaltar uma parada. Então talvez a valentia aí não seja simplesmente vilões aí. Talvez eles... Só tem um spoiler dele. A Vanguarda. Caralho, é verdade.
Eita, talvez... é spoiler.
Spoiler, a Vanguarda e a Valentia. Vou deixar vocês com essa. E eu gostaria de agradecer a todo mundo que está acompanhando o Loquiaverso. Estamos passando por mudanças aqui. É, abre o Padrim, fecha o Padrim. Vamos distribuir as coisas de graça. Vamos mudar a leitura de e-mails pro final. Enfim, é muita mudança, porque esse primeiro arco é para isso mesmo. Para a gente testar como é que funcionam as coisas, como é que vocês preferem o conteúdo. Enfim, o feedback de vocês, a opinião de vocês sobre o Loquiaverso está sendo muito importante, está ajudando muito, e nós queremos abrir cada vez mais esse espaço de conversa para que a gente se relacione, aprimore, melhore, expanda esse universo cada vez mais com a ajuda de cada um. Muito obrigado.
É isso aí, inclusive continuem mostrando o podcast para mais pessoas. Já tiveram uns e-mails aqui de uma galera falando que mostrou para mais gente. Lá na aba de comunidade do canal do Loquia no YouTube, ele também teve muita gente falando que já mostrou o podcast pros amigos, pros primos, pra família. Então continue essa campanha pra gente fazer o Loquiaverso ficar cada vez maior.
Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse, até o próximo.